Sociedade Interamericana de Imprensa denunciou em relatório apresentado recentemente o aumento de práticas intimidatórias, violência institucional, agressões físicas para criminalizar o trabalho de jornalistas na Venezuela. Segundo a organização, desde outubro do ano passado, registraram-se mais de 120 ações de intimidação contra os jornalistas no país, enquanto a crise político-econômica chegou a níveis inéditos. Com informes sobre várias nações latino-americanas, não só a Venezuela, o relatório também cita Brasil, afirmando que os casos de violência contra jornalistas são rotineiros e em grande parte vêm das forças policiais. Vamos conversar sobre o assunto com o professor doutor Vitor Blota, que é do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. Ele atua com os temas direitos humanos, democracia, mídia e políticas de comunicação. Professor Vitor, bom dia, como vai?
Tudo jóia, Roxane, prazer falar com você e com os ouvintes.
Professor, nós vamos começar falando do contexto da Venezuela, em que a situação parece muito grave neste momento de violência, né, de reação, de problemas nas ruas, manifestação do Congresso, manifestação popular, forte oposição, né, de parlamentares, a reação do governo. Lá a violência é institucional, é governamental contra a imprensa?
Olha, a gente pode dizer que quando a gente tem um caso de grande crise política, de aumento das manifestações, de crise econômica, ou seja, várias tensões sociais acontecendo, o normal é o Estado, é o país se voltar contra si mesmo, né? Começar a atacar, ou seja, o poder público, o Estado, ele começa a atacar o poder privado, ele começa, as tensões se aumentam, né? Um caso de radicalização das violências que normalmente já ocorrem, enfim, que a gente conhece aí sistematicamente na América Latina, historicamente, né?
E esse contexto tem comprometido o trabalho dos jornalistas, a integridade física e também, e especialmente, a liberdade de imprensa. Que consequências isso traz para o país, já diante de outros aspectos de crise no país da Venezuela, na Venezuela?
Olha, as consequências são as piores possíveis, porque quando um jornalista, quando a liberdade de imprensa é violada, a gente tem como se fosse uma tripla violação de direitos ligados a esse espaço da comunicação, que é o espaço que vai informar o cidadão sobre o que está acontecendo no país, né? Então, um dos direitos é o próprio, né, direito individual, o livre exercício da profissão do jornalista. O outro seria os direitos daquelas pessoas que estão sendo violadas e que os jornalistas estão querendo cobrir, ou seja, o direito da visibilidade aos problemas sociais, aos problemas políticos que estão acontecendo no país, e o terceiro, o direito à informação da sociedade para conhecer o que está acontecendo. Então, vai gerando um ciclo de desconfiança e de invisibilidade de várias outras violências que tornam, então, politicamente, nessa situação, praticamente sustentável, né?
Na Venezuela, há países em que o controle é tão forte que mesmo as manifestações pela internet, apesar de que lá há problema tudo, mesmo a internet, esse serviço é muito deficitário na Venezuela, mas hoje muitos países reagem através de informações pela internet, usando a internet para poder passar as informações. E lá nem isso funciona, né?
Sim, então, a internet, a liberdade de expressão na internet, os direitos de comunicação na internet, a privacidade, a circulação de informações, passou gradativamente a integrar os relatórios, os estudos sobre a questão da violência contra a comunicação. Uhum. Então, o que a gente identifica é isso também, né? Na medida que nós temos marcos regulatórios, mas que buscam a civilidade, até mesmo, né, uma regulação a partir do direito civil, não direito penal sobre isso, nós ganhamos. Mas quando se abre mais possibilidade para investigações, quebras de sigilo sem autorização judicial, pedidos para coleta de informação, impedimento do sigilo de fonte de jornalista e por aí vai, a gente já vai vendo que esse novo espaço de comunicação que é ganhado, que era para ser um ganho para a democracia, ele acaba sendo mais um espaço, então, dessa radicalização da disputa entre o público e o privado. Ao invés de haver uma harmonia ou, pelo menos, uma crítica recíproca, né, da sociedade em relação ao Estado, Estado em relação à sociedade, que seja, nós temos essa reação cada vez mais violenta, né, os interesses privados, os interesses públicos, e às vezes interesses privados dentro do próprio Estado, né?
Sem dúvida. E lá a situação, como o senhor está descrevendo, é tão delicada que os próprios grupos sociais, a própria população, né, mal consegue lidar com a própria sobrevivência, consumir produtos, lidar com o dia a dia dessa crise, que também é muito difícil que a imprensa, a sociedade reaja. Muitas vezes você tem a reação que é própria interna, do próprio órgão, né, da própria imprensa, mas é muito bom quando a reação também vem da sociedade. Mas nesse caso é muito difícil, porque a sociedade tem passado por muitas dificuldades, né? E aí não consegue reagir por essa liberdade de imprensa, que deve ser luta dos jornalistas, mas luta da sociedade também.
Claro, com certeza. Eu acho que é interessante a gente chamar atenção para que também não só foi expandida, né, a concepção, então, de uma liberdade de imprensa dentro da questão da internet, mas também cada vez mais comunicadores amadores ou comunicadores não formados em jornalismo, ou mesmo as pessoas comuns que têm celulares e dispositivos capazes de fazer tanto comunicação para o público geral, como troca de informações rápidas, né, individuais, isso tem complexificado, né, diversificado. Isso mostra também que a violência, então, contra a comunicação não atinge só os jornalistas que estão no front, que estão ali nesse espaço de tensão entre o público e o privado, mas começa a atingir o corpo da sociedade. Ou seja, qualquer um pode ser vítima de uma violação de direitos de comunicação. Cada vez mais, hoje em dia, quando a gente tem mais tecnologias e mais meios de trocar informações. Então, quais categorias foram adicionadas, além dos jornalistas, para se avaliar a violência contra, então, a imprensa? Uhum. Comunicadores, de modo geral, então, radialistas, blogueiros, ou seja, não o típico jornalista, né, tradicional que a gente já conhece, mas também estão blogueiros, comunicadores e defensores de direitos humanos também passaram a entrar nessa categoria, porque eles estão exercendo um trabalho jornalístico de denúncia de violações de direitos, muitas das vezes, né? Esse é um pouco do seu trabalho. Então, o que a gente tem, então, é a identificação de que os índices também pioram, porque a gente está considerando outros atores que são vítimas desse tipo de violência.
Agora, professor, a Venezuela não é um caso isolado, nesse momento se trata de um caso mais grave. Você tem, claro, manifestações no Paraguai, Equador, agora mais recentemente também com as eleições, a tentativa de reeleição, né, a proposta de reeleição no Paraguai. Você tem um contexto do Brasil, nós viemos de radicalização também na discussão sobre, né, o que antecedeu o impeachment da presidente Dilma. Houve uma reação muito grande, muito radicalizada, manifestações nas ruas. E no Brasil a violência contra a imprensa está muito associada às forças policiais. Não que lá, na Venezuela, por exemplo, também não haja. Por determinação ali do governo, determinação expressa do governo. E aqui no Brasil, como é que a gente trata dessa relação entre imprensa e forças policiais, não é? Que estão ali cumprindo o seu trabalho, cada qual está realizando o seu trabalho, mas o relacionamento, e isso não é de hoje, há muito tempo no Brasil, não é? Já que temos um histórico de ditadura militar, há muito tempo com militares e forças policiais, a relação com a imprensa também é muito tensa.
Sim, realmente, a polícia é o ator principal que a gente identifica nesses diversos relatórios produzidos, então, por órgãos de imprensa, associações de imprensa, ou mesmo órgãos ligados a direitos humanos. Então, por exemplo, da Sociedade Interamericana de Imprensa, né, entre 2002 e 2012, são 219 casos no Brasil, sendo 82 impedimentos, né, do trabalho, 15 homicídios, 46 ameaças e intimidações, 8 violações ao sigilo de fonte, 8 sequestros e 8 lesões corporais graves, entre outros. Enfim, se a gente fizesse, né, uma média grosseira, é como se entre 2002 e 2012, a cada mês, dois jornalistas fossem impedidos de realizar o seu trabalho no país, seja destruição de equipamento, agressão física, verbal, ou mesmo a morte, né? E quem é mais vítima são esses radialistas de cidades pequenas, são jornalistas independentes, corajosos, que denunciam autoridades locais e estão mais sujeitos ao assassinato, à intimidação. Então, em 2014, por exemplo, tivemos 3 assassinatos de jornalistas, né? E eles ocorrem principalmente, né, em locais menores, mas agora estão ocorrendo mais também, né, em cidades maiores. Então, o que a gente tem isso, os comunicadores populares, os defensores de direitos humanos que integram agora esses índices de violência contra a comunicação, fazem explodir então os índices, né? Então, em 2014, 3 jornalistas foram assassinados, mas 12 defensores de direitos humanos foram assassinados. Então a gente vê que tem uma categoria de comunicadores que faz esse trabalho de denúncia que está até mais vulnerável do que o jornalista. Uhum. Né? Então isso que é uma coisa que é importante a gente destacar, né? Não só que não é um problema só da América Latina, só da Venezuela, só do Brasil, todas as democracias ocidentais estão piorando nos seus índices de liberdade de expressão e liberdade de imprensa nos últimos 10, 15 anos. Então, Inglaterra, Estados Unidos, França, todos os países que são, né, considerados os criadores, fundadores dessa liberdade, estão também tendo pioras, né? Mas o importante é a gente ver que quanto mais diversificado, quanto mais espraiado pela sociedade essas possibilidades de comunicação, mas a gente vai tendo vítimas, né? Então, eu acho que não só os jornalistas precisam ter o trabalho assegurado, como qualquer pessoa que vai, por exemplo, numa manifestação e tira uma foto, quer fotografar algum abuso ou alguma situação que ele vê como abuso e tem o seu celular confiscado, destruído, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser destacada, né? Não de modo contrário aos jornalistas, mas para somar, sim, com a questão da liberdade de expressão, liberdade de manifestação, liberdade de informação. Né?
A união de diversos setores sociais e profissionais também. Para a gente finalizar, tem números aqui assustadores, né? No último semestre, por exemplo, esse relatório contabilizou 13 mortes de jornalistas em Honduras, Guatemala, República Dominicana, Peru, 5 no México. A situação no México é tão grave, ressalta o relatório, que as autoridades são responsáveis, em muitos casos, pelas agressões contra a empresa, superando o crime organizado. Veja a situação, né? E como o senhor falou, esse contexto de direitos humanos no Brasil. O que fazemos cada vez que falamos dessa situação? Dá para apontar para um horizonte? Ou é isso, apontar números, relatar e lutar contra isso? Né? Ou se organizar e lutar? Quer dizer, qual seria a melhora para isso, uma saída para isso? É realmente denunciar.
Isso, né? Em termos de denúncia, uma coisa que também os jornalistas conhecidos e que acompanham muito isso, como Marcelo Beraba, tem a posição de que é preciso unificar um pouco a metodologia de análise desses dados. Porque, sim, a gente vê uma intensificação, a gente vê uma diversificação e a violência se torna mais complexa, mas a gente precisa ter índices que possam medir um pouco as alterações diante ao longo do tempo, apesar de que a gente vê, sim, essa intensificação, mas isso, e aprofundar os estudos também sobre como que isso acontece, porque senão a gente não consegue saber como debelar isso, como prevenir isso, como autoridades podem, enfim, né, a gente pode emitir protocolos, como agora que o Ministério Público do Estado recomendou à Polícia Militar para criar procedimentos de lidar com jornalistas em manifestações, que não inclua destruir equipamentos, etc., proibir, né, diretamente isso. Então, a questão é o levantamento de dados ficar mais claro, mais aprofundado, e isso se tornar políticas mais fortes e mais pontuais para poder atacar a questão e também informar a população sobre isso.
Para poder se defender. Professor Vitor Blota, do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA, participando da discussão deste tema tão importante aqui, né, na América Latina e no Brasil. Obrigada, professor, por sua contribuição e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês.
Bom dia.
Bom dia.